João Vidigueira, 90 FM. Informação.
Distritos do continente e a costa sul da Ilha da Madeira estão a partir desta terça-feira e até quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Vila Real, Setúbal, Lisboa, Beja, Castelo Branco e Porto Alegre estão sob aviso amarelo desde as 9 horas desta terça-feira e até às 18 da próxima quinta. Também a costa sul da Ilha da Madeira está sob aviso amarelo entre as 9 desta terça e as 18 horas de quinta-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima. O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de 3, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. A candidatura da CDU à freguesia de Faro do Alentejo, encabeçada por Diogo Machado, é a vencedora antecipada das eleições autárquicas de 12 de outubro. Na base deste resultado, que parece ser inevitável, está a ausência de listas concorrentes por parte das forças políticas que vão a votos no Conselho de Cuba, PS, PSD e Chega. Segundo a CDU de Cuba, esta conquista assume um significado particularmente relevante, uma vez que Faro do Alentejo é a segunda maior freguesia do Conselho em número de eleitores. Com este resultado, a CDU assegura não só a junta de freguesia, mas também a eleição por inerência de um representante para a Assembleia Municipal. O deputado do Chega, Pedro Peçanha, de 58 anos, é o cabeça de lista do partido à Câmara Municipal de Cuba, de maioria CDU, nas eleições autárquicas de 12 de outubro. Contactado pela agência Lusa, Pedro Peçanha considerou que a sua candidatura a este município alentejano pode fazer a diferença porque traz uma forma de governar mais próxima das pessoas e focada em resultados. O que me motiva é a necessidade de dar resposta ao descontentamento geral da população, transformando preocupações em soluções concretas, argumentou, afiançando que pretende devolver segurança, qualidade de vida e oportunidades a todos os cubenses. Natural da Parede, no Conselho de Cascais, Pedro Peçanha reside na sede deste município do Distrito de Lisboa. É licenciado em Gestão Imobiliária pela Escola Superior de Atividades Imobiliárias e possui um curso de pós-formação em gestão imobiliária pelo Instituto Superior Técnico. O candidato fez o serviço militar na Marinha, onde chegou a tenente nas Forças Especiais, encontrando-se atualmente na reserva. Membro do Chega desde o início, é desde 2019 presidente da Distrital de Lisboa e integra o Conselho Nacional do Partido, sendo deputado na Assembleia da República desde março de 2022, pelo que está a cumprir o terceiro mandato consecutivo. Entre outros cargos, é também membro do Conselho Superior de Defesa Nacional e faz parte da Assembleia Parlamentar da NATO. Questionado também pela agência Lusa sobre as suas prioridades, caso seja eleito presidente da Câmara Municipal de Cuba, o cabeça de lista do Chega apontou o tema da segurança como o principal. O Conselho de Cuba tem vivido situações de violência e instabilidade que preocupam os cidadãos. É fundamental devolver tranquilidade e confiança às famílias, criar melhores condições de segurança para todo o Conselho. Pedro Peçanha prometeu ainda melhorar os acessos e a mobilidade no Conselho, considerando que as vias de comunicação estão desatualizadas e é urgente modernizá-las. Defende um novo acesso direto de Cuba ao aeroporto de Beja, o que colocaria o Conselho numa posição estratégica e atrativa para investimento, e é essencial melhorar a linha férrea. No total, há 4 candidaturas ao município de Cuba nas eleições autárquicas deste ano. Para além de Pedro Peçanha liderar a do Chega, João Duarte Palma encabeça a da CDU, Lígia Araújo, candidata-se pelo PSD, e o ex-autarca Francisco Orelha, que já presidiu esta Câmara Municipal, concorre pelo PS. As escolas de Almodóvar e de Serpa estão contempladas pelo concurso aberto para obras de requalificação. O Governo anunciou a abertura do primeiro concurso com verbas do Banco Europeu de Investimento, a que se podem candidatar as autarquias para obras de requalificação em 22 escolas de todo o país. Num comunicado conjunto, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação e o da Economia e da Coesão Territorial indicam que o prazo para a submissão das candidaturas termina a 31 de março de 2026 e as obras deverão ter início no segundo semestre do próximo ano, com um prazo máximo de execução de 48 meses. As 22 escolas elegíveis do segundo e terceiro ciclos do ensino básico e do ensino secundário são as classificadas como muito urgente no acordo setorial de compromisso para o financiamento do Programa de Recuperação e Reabilitação que o Governo fez com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses em 2023. Entre elas estão as escolas básica e secundária Dr. João Brito Camacho, em Almodóvar, e Michel Giacometti, na Quinta do Conde, em Sesimbra, as básicas Luís de Camões, em Lisboa, e Eugénio de Andrade, no Porto, bem como as escolas secundárias de Serpa, de Bocage, em Setúbal, Dr. Jorge Augusto Correia, em Tavira, e Camilo Castelo Branco, em Vila Real. Estão excluídas escolas com candidaturas aprovadas no âmbito do PRR ou as que beneficiaram de apoio do Portugal 2030, à exceção daquelas com contratos rescindidos à data de publicação deste aviso. As câmaras municipais dos 19 concelhos, onde se localizam as escolas, devem ainda apresentar projetos de construção ou de reabilitação que contribuam para a transição energética e cada candidatura deverá ser para apenas um estabelecimento de ensino. Podem ser financiados os custos com trabalhos de construção civil, incluindo de arranjos exteriores dentro do perímetro dos estabelecimentos, assim como a aquisição de mobiliário escolar e equipamentos didáticos, informáticos e de comunicação e desportivos. O contrato para o desembolso da primeira parcela de 300 milhões de euros do financiamento do total dos 1.000 milhões a Dubai foi assinado em maio pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública. A GNR realiza a partir de hoje até 22 de setembro a Operação Roadpol Safety Days, a operação de sensibilização e fiscalização rodoviária direcionada para os comportamentos de risco associados à condução agressiva, em especial dos utilizadores de veículos de duas rodas a motor. Esta operação procura fomentar a consciencialização e promoção de hábitos de condução mais seguros e contribuir para a redução dos acidentes de viação causados por comportamentos agressivos durante o exercício da condução. Esta operação decorre no âmbito da Rede Europeia de Polícias de Trânsito, a Roadpol, organização que foi estabelecida pelas Polícias de Trânsito da Europa com a finalidade de melhorar a segurança rodoviária e o cumprimento das normas rodoviárias. O Executivo da Câmara Municipal de Cuba visitou com águas públicas do Alentejo a nova estação de tratamento de águas residuais de Cuba, que já está em funcionamento. Segundo revelou a Câmara Municipal, trata-se de um investimento de 3,6 milhões de euros, dos quais cerca de 2 milhões foram financiados. Segundo a autarquia cubense, o equipamento está dimensionado para uma carga orgânica de 4.829 habitantes. A infraestrutura tem capacidade para tratar 950 metros cúbicos de águas residuais por dia. Localizada fora do perímetro urbano, esta nova unidade recebe a totalidade das águas residuais domésticas da Vila de Cuba, substituindo a antiga ETAR, que já está desativada. O processo de tratamento contempla várias fases. Na fase líquida inclui gradagem, tamização, desarenação, desengordamento, equalização, tratamento biológico e decantação. Na fase sólida, o espessamento e desidratação de lamas. E na fase gasosa, a desodorização através de biofiltro. A ETAR está também equipada com uma linha de tratamento complementar para permitir a reutilização da água tratada em serviços diversos, prevendo-se a possibilidade de produção de água para reutilização, dispondo também de uma unidade para a recepção de efluente proveniente de limpa-fossas. Outro dos destaques é a aposta na sustentabilidade. Esta ETAR integra uma unidade de produção de energia fotovoltaica com 72 kW de potência, permitindo uma redução de 40% no consumo energético da rede. Decorre até 9 de outubro a segunda fase de candidaturas à mobilidade académica de estudantes no Instituto Politécnico de Beja. O atual período de candidaturas destina-se a todos os estudantes do Politécnico que queiram realizar uma experiência de mobilidade de estudos no segundo semestre de 2025-2026 numa das instituições parceiras e com pleno reconhecimento académico no regresso através de um dos programas de mobilidade. Segundo avançou o IPBeja, todos os programas de mobilidade internacional permitem aos estudantes beneficiar de uma bolsa de mobilidade que ajuda a custear as despesas e acesso gratuito a um curso de línguas online para as mobilidades ao abrigo do programa Erasmus Mais. O Festicante vai regressar ao Parque da Vila de Aljustrel no último fim de semana de setembro. A iniciativa começa no sábado, dia 27, e este ano vai misturar os sons e a gastronomia do Alentejo e da Ucrânia numa partilha multicultural, segundo anunciou a Câmara de Aljustrel. Segundo a autarquia aljustrelense, trata-se da 8ª edição do evento, que anos após anos tem se afirmado no panorama regional, divulgando a cultura, em particular o canto alentejano, mas também a gastronomia e as vivências de diferentes regiões e países. Destaque para os concertos musicais de Os Vizinhos, de Belen Pasqualin e Gonçalo Narciso, que convida os cantadores do Alentejo, de António Caixeiro, com a participação do grupo coral Os Cigarras e do grupo de cantares femininos de Aljustrel, de José Diogo Bento, com a participação do grupo coral do Sindicato Mineiro, de Chaleni Ucri, de Valô, de Yasmin, da banda Relax Sintrop, e do DJ Brasov. Oficinas de gastronomia, de dança, exposições, mercado de artesanato e de antiguidades, entre outras iniciativas, constituem a programação desta iniciativa. E o poder local vai voltar a estar em debate na Rádio Vidigueira no âmbito das eleições autárquicas de 12 de outubro. A partir do próximo dia 22 de setembro, a Rádio Vidigueira vai iniciar um conjunto de entrevistas e debates, ouvindo os candidatos e conhecendo os seus projetos para o Conselho de Vidigueira. No dia 22 de setembro, às 11 da manhã, abrimos a antena aos candidatos à Câmara Municipal de Vidigueira. João Baião, o candidato do Chega, é o primeiro convidado. No dia 23, segue-se António Maldonado, da coligação Vidigueira com Futuro, que une PSD e CDS-PP. No dia 24, é a vez de Ricardo Bonito, cabeça de lista do PS. E a terminar esta auscultação, Rui Raposo, candidato da CDU, é o convidado no dia 25. No dia 26, os candidatos à Assembleia Municipal de Vidigueira sentam-se à mesa da rádio para debater, a partir das 17h30, as suas ideias para este órgão deliberativo e fiscalizador. João Carlos Góes, da CDU, Filipe Palma, do PS, Francisco Caipirra, da coligação Vidigueira com Futuro, e Carlos Almeida, do Chega. No dia 29 de setembro, pelas 11 horas, assentam-se à mesa da rádio os candidatos à Junta de Freguesia de Vidigueira. No dia 30, é vez dos candidatos à Freguesia de Vila de Frades, seguindo-se no dia 1 de outubro a Freguesia de Pedrógão, no Alentejo, e a terminar, a 2 de outubro, a Freguesia de Selmas. No dia 6 de outubro, é a vez do debate dos candidatos à Câmara Municipal de Vidigueira. E hoje, terça-feira, é o dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro, que tem também as eleições autárquicas como tema de fundo.
O baixo nível de alguns candidatos autárquicos. Tenho assistido a alguns dos muitos debates com candidatos a diversas autarquias. Apesar das expectativas não serem elevadas, tenho ficado surpreendido com o baixo nível de alguns deles, porque esperava assistir a mais prestações capazes de nos fazerem acreditar num futuro melhor, o que não se tem verificado em muitos casos. Embora a impreparação, a falta de conhecimentos e de propostas fundamentadas e capazes de contribuir para travar a desertificação e despovoamento e lançar algumas sementes de esperança para o desenvolvimento sustentado dos nossos territórios, seja mais notória em candidatos que se apresentam pela primeira vez, não deixa de se revelar também em alguns repetentes, incluindo os que estão no poder. Para além disso, alguns têm revelado falta de cultura e de humildade democráticas. Os que se candidatam como alternativas insistem em afirmar que está tudo mal e que o pouco que tem sido feito tem sido mal feito, chegando mesmo a sustentar essas acusações no que se diz. Os que se recandidatam garantem que fizeram tudo o que prometeram e tudo bem feito, mesmo quando a realidade prova o contrário. E quando são chamados a apresentar propostas, quase todos apresentam as mesmas: desenvolvimento económico, habitação, atração e fixação de empresas e pessoas, designadamente jovens, e outras, algumas delas, fora da esfera de competência das autarquias, sem explicarem como as conseguirão concretizar. Alguns avançam com propostas aliciantes e disruptivas, mas de quase impossível concretização, porque não dependem apenas da decisão dos órgãos autárquicos, mas do poder central e de leis, regulamentos e de interpretação que os inúmeros serviços da administração pública, que são chamados a emitir pareceres vinculativos, fazem e que, muitas vezes, inviabilizam ou arrastam no tempo essas propostas. Quase todos prometem tudo a todos e mais um par de botas. Fizeram uma lista com tudo o que acham que falta e que pode agradar aos eleitores e sem cuidar de avaliar da possibilidade da sua concretização, apresentam-no como um programa eleitoral quando não passa de uma lista de boas intenções. Os que se recandidatam esquecem promessas não cumpridas, apresentam outras recantadas como se não as tivessem já apresentado em anteriores eleições, sem apresentarem quaisquer justificações ou explicações para a sua não realização. Visão estratégica, propostas integradas visando alcançar objetivos dessa visão, governança e relacionamento cooperante com o governo, administração central, outras autarquias e entidades diversas, raramente estão apresentadas. A visão estratégica é substituída pelas promessas casuísticas de tudo a todos. A governação é substituída pela gestão corrente, mais conhecida pela navegação à vista da manutenção do poder. Para explicitar melhor o que me parece dever ser o papel do poder local e dos seus eleitos, recordo algumas palavras que preferi num discurso da candidatura do Movimento Independente por Beja com Todos, em 2013. Sem cairmos em demagogias, de considerarmos que é o poder local que tem toda a responsabilidade por o Conselho não ter alcançado o tão almejado e necessário desenvolvimento, porque este depende em grande parte de uma política nacional de desenvolvimento regional que os governos têm recusado, parece-nos que o poder local poderia ter feito mais e melhor, quer através das opções que fez, quer das dinâmicas que imprimiu ou não à vida do Conselho. Mas, mais importante do que olharmos para trás e criticarmos o que foi feito, e achamos que nos últimos mandatos há muito a criticar, consideramos que é fundamental e urgente definir com clareza os objetivos principais e os caminhos para os alcançar. No estado depressivo em que o Conselho se encontra, parece-nos que o mais urgente e decisivo é devolver a esperança e a alma de ser e de viver em Beja. E isso passa pela valorização daquilo que melhor nos identifica, como é o caso do património, que foi votado ao abandono nos últimos anos, pelo apoio a novos eventos que projetaram o nome da nossa cidade a nível nacional e até, em alguns casos, além fronteiras, pela mobilização e inclusão das pessoas para a participação e o exercício da cidadania ativa. Mais do que a gestão e a administração do município, deve ser a intervenção política em prol do desenvolvimento do Conselho de Beja, como todos, que deve mais mobilizar os próximos eleitos autárquicos. Ou seja, os candidatos autarcas devem assumir-se como políticos que pretendem governar os seus territórios e não como administradores de condomínio que, como tal, pretendem apenas gerir o dia-a-dia das autarquias a que se candidatam. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira. Pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira, que, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vai ser de céu pouco nublado ou limpo, podendo apresentar períodos de maior nebulosidade em alguns locais do litoral centro, até meio de manhã, vento fraco temporariamente moderado, uma pequena subida da temperatura mínima no interior e uma pequena subida da máxima no nordeste transmontano e Beira Alta. Máximas que poderão atingir os 38 graus em Beja e Évora, 36 em Porto Alegre, 30 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.